começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Olá, amigos da Nacional, muito boa tarde. São 17 horas e 3 minutos. Está começando o No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro. Nesta quarta-feira, dia 20 de fevereiro de 2019, estarei ao lado do Bruno Mendes, com a produção do Luiz Ferreira, com a mesa de áudio, a categoria dele, Rafael Espíndola, na central técnico Timaço, Ed Guimarães, Jorge Brum, Sebastião Luiz Xavier, está em campo a seleção nacional do rádio.
Que delícia!
Tô escutando mais do que morcego.
Sete horas e quatro minutos. A gente começa o programa No Mundo da Bola falando do Botafogo. É, o nosso querido glorioso Botafogo de Futebol e Regatas, que hoje é um jogo difícil. Enfrenta o Defensa e Justiça pela segunda fase da Copa Sul-Americana. Primeiro jogo, 1-0 no estádio Nilton Santos. Um empate, se Deus quiser, se não der pra ganhar, um empatezinho já coloca o Botafogo na segunda fase da Copa do Brasil. E quem tem os detalhes do Botafogo é ele, o repórter maneiro
Rafael Monteiro.
Fala, Rafa. O Botafogo entra em campo nesta quarta-feira para enfrentar o Defensa e Justiça em Buenos Aires, na Argentina, no estádio Norberto Tomahelo, 9:30 da noite, pelo jogo de volta da primeira fase da Copa Sul-Americana. Como na partida de ida, o Alvinegro venceu os argentinos por 1-0 no Engenhão, o empate é o suficiente para os brasileiros passarem de fase. Como a competição leva em conta o gol qualificado, ou seja, o gol na casa do adversário como critério de desempate, até mesmo uma derrota por um gol de diferença favorece ao Botafogo caso faça gol. O goleiro Gatito Fernandes fala sobre o que percebeu no adversário em casa e o espírito de luta do time.
É um time muito intenso, né? Se bem que volta não só contra a gente, contra times do campeonato local aqui na Argentina, que no final do jogo eles sempre tem chance de fazer gol, né? No final do jogo eles sempre ganham o jogo ou viram o jogo, então. Sabemos que temos que estar atentos, né, durante o jogo inteiro e também a gente tem que competir contra um time que é muito intenso. Então, em todas as linhas, vai ser um jogo muito, muito equilibrado, eu acho.
Em relação ao time que começa jogando, o zagueiro Carli, que terá que passar por uma artroscopia no joelho, tem previsão de voltar aos gramados por volta de 2 meses. Gatito Fernandes comenta a ausência do companheiro.
Bom, o Carli, tirando a altura, né, que experiência nosso time, o líder do campo, a gente sabe que vai sentir falta, mas também o Marcelo, que vai cobrir essa vaga, um jogador com experiência, já 2017 ele teve jogos importantes na Copa Libertadores, onde ele se destacou bastante, então já tem uma experiência muito boa, então a gente fica tranquilo também e desejando que ele faça um grande jogo também.
Sendo assim, Marcelo ganha oportunidade ao lado de Gabriel. O técnico Zé Ricardo deve iniciar jogando com Gatito Fernandes no gol, na direita Marcinho, dupla de zaga Marcelo e Gabriel, na esquerda Jonathan, no meio campo Jean, Alex Santana e Luiz Fernando, no ataque Pimpão, Eric Chiesa, da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
17 horas e 7 minutos, deixa eu ir a primeira opinião dele nesse programa No Mundo da Bola. Eu vou a Brasília, dou minha boa tarde pra ele. Boa tarde, Bruno.
Boa tarde, tudo bem, Valdir?
Tudo bem, meu amigo, já recuperado? Tudo bem, graças a Deus, tudo
Opa,
tranquilo?
Vamos lá, tudo tranquilo, já tá tudo renovado.
Graças a Deus. Ô, Bruno, o Botafogo tem um jogo difícil hoje, mas esse time do Defensa e Justiça, que todo mundo diz que é maravilhoso, Ele tá se sobrepondo ao campeonato argentino, porque lá na Argentina é que nem no Sul. O Grêmio e Inter focam mais nas competições internacionais, no caso Libertadores e no momento Sul-Americana, do que propriamente do campeonato regional. Então o Defesa e Justiça, que é um emergente, é o São Caetano de lá, ele vive um bom momento, mas o Botafogo tem condições de conseguir essa classificação. Vai ser difícil, mas não vai ser impossível.
Vai ser um jogo bastante difícil. O Botafogo é um time que inclusive tirou essa invencibilidade do Defensa e Justiça no jogo aí do Newton. Não vai ser um jogo fácil, o estádio é acanhado, mas eu acho que eu vejo condições no Botafogo de conseguir essa classificação jogando lá. É claro, o time, você acabou de falar, um time que não perdeu no Campeonato Argentino, mas outros times não têm tanta força. A gente sabe que o futebol argentino passou por uma dificuldade grande, só após Boca e River, que são os dois grandes, conforme você falou, parece, Inter e Grêmio, Real Madrid e Barcelona, são os dois que recebem mais recursos e conseguiram montar um time e acabaram chegando porque a Conmebol quis a final da Taça Libertadores. Mas vai ser um jogo difícil, não vai ser fácil não, mas eu vejo totais condições do Botafogo chegar lá e trazer a classificação para o Brasil, Valdir.
Ô Bruno, como é que você vê a ausência do Joel Carli, que é um jogador que tecnicamente é um jogador que não tem muita qualidade, mas ele supre a falta de habilidade, a falta de velocidade, supre com inteligência, se posiciona muito bem, é bom no jogo aéreo e além disso é uma liderança do time e um jogador que faz muita pressão na arbitragem. E ele tem a seu favor, né? Que ele é argentino, quer dizer, ele fala a mesma língua dos caras, tanto do adversário como do árbitro. Então pode ser uma ausência importante pro Botafogo, né?
Com certeza, uma ausência que vai ser sentida muito, principalmente por esses fatores, né? Uma liderança em campo. O Botafogo é um quando está com o Carli, é outro quando ele está atuando. E principalmente pelo fato dos argentinos conhecerem o Carli e pelo fato dele falar o espanhol, eu acho que ele vai fazer muita falta no jogo de hoje. Mas acompanhei dois melhores momentos do time do Defensa e Justiça. Não é isso tudo, não dá para o Botafogo trazer independente dessa falta que o Carli vai fazer. Claro que a gente sabe como é que é jogo internacional, né, Valdir? De repente você toma um gol a 5 minutos de jogo, você vai estragar um planejamento todo. Vai você dar aquela segurada, reter a bola, tentar um contra-ataque, tentar matar o jogo num 2-0.
É verdade.
Olha lá, hein?
Vamos torcer pra isso. Vamos torcer. E pela escalação do Zé Ricardo, ele não vai botar o time pra trás. Ele vai jogar com praticamente um 4-3-3. Que ele joga com o Luiz Fernando por dentro e o Eric, o Pimpão e o Eric no lado, o Chiesa no meio e o Pimpão no outro lado. Então, ele não vai se acovardar, porque se tomar um gol é pior, mas ao contrário, se fizer, complica pro adversário, né, Bruno?
Exatamente, ele tem na mente a eliminação para o San Lorenzo, onde ele tinha todo um resultado a favor, recuou o time e aí, meu amigo, acabou sendo eliminado da Libertadores da América, isso quando técnico do Flamengo. Eu acho que ele guarda todo essa experiência de chegar lá e saber que se jogar atrás...
Esse aprendizado, né?
Esse aprendizado, ele não vai fazer um bom negócio. Eu acho que dá para jogar de igual para igual. Você tem que manter os seus cuidados defensivos, óbvio, você está na casa do adversário.
Claro.
Mas dá para jogar de igual para igual.
É verdade. São 17 horas e 12 minutos.
Olha aí, última...
Nacional.
E o Luiz Ferreira está chegando aí com um detalhe sobre o campeonato candango. Boa tarde, Luiz Ferreira.
Luiz Ferreira é nacional.
Tá mais calmo agora que eu botei o Botafogo?
Tô mais tranquilo.
Bruno, você tava no departamento médico, boa tarde pra todo mundo. Esse ser aqui, essa peça rara, fez campo, complou ele, Márcio Guedes, contra mim, dizendo que eu boicotava o Botafogo no programa do Mundo da Bola. Já viu isso?
Mas hoje você botou, você tá com saldo. Pô, segue
não o faça isso com meu amigo Luiz.
É não, mole. Não, homem, ele tá com mole. Ele, esse rapaz, que é até competente, diga de passagem, também com aquela cabeça, tem que ser competente. Então, ele criou essa estigma que nós estamos de complô contra ele.
Estigma? Tá gravado no dedo duro, tá no radios.tbc.com.br.
Cuidado
tá
com o dedo gravado. Duro. Às vezes o dedo duro não funciona.
Se liga, não funcionou, pode deixar. Olha, Valdir, vamos dar um pulinho no futebol do Distrito Federal.
Depois eu quero a análise do Bruno sobre esse campeonato.
Exatamente. Na verdade, são dois detalhes. Um, até já conversei com o Bruno ontem, mas eu vou falar de um outro. Mais uma página conturbada história de Jobson. No Brasiliense foi escrita nesta quarta-feira. Em atrito com a diretoria do Jacaré, o atacante foi emprestado novamente para o Capital do Distrito Federal, equipe que conta com Marcelinho Carioca como diretor. O empréstimo tem validade de 3 meses. Jobson já defendeu as cores do Capital no ano passado. Na época, o atacante foi emprestado para ganhar ritmo de jogo, enquanto o Brasiliense não se representava para a temporada de 2019. Mais uma do Jobinho, Valdir?
Olha, eu lamento muito. Eu quero a opinião do Bruno, que vivencia aí o futebol de Brasília, porque ele reside aí.
Tá bom.
E eu lamento muito a postura do Jobson. Ele, o Maurício Assunção fez um monte de lambança quando foi presidente do Botafogo, mas pro Jobson ele foi um pai, trouxe a família do Jobson pro Rio, alugou um apartamento em Ipanema, botou o Jobson numa clínica especializada em recuperação de pessoas que têm problemas com álcool e com drogas lá em Vargem Grande, e ele jogou tudo pro alto. Então o Jobson, primeiro ele tem que se ajudar para as pessoas ajudarem ele. Concorda comigo, Bruno?
Claro, para mim, Valdir, com todo o respeito do mundo ao Jobson, a família dele é um cara que não tem mais jeito.
Também acho.
O Brasiliense abriu as portas depois de tudo que ele fez. Ele, quando fez sucesso, fez aquele gol no Botafogo, segundo se comenta, o dono do Brasiliense já estava negociado com o Cruzeiro e com um time alemão. E aí aconteceu o que aconteceu, perdeu-se dinheiro. Depois aconteceram várias, ele foi preso por briga, pensão alimentícia, sei lá, foi tantas vezes.
Ele voltou pro Botafogo em 2015, o Carlos Eduardo abriu as portas para ele, o René Simões era o treinador, mas ele fez lambança de novo, pô, brigou, foi preso, não dá.
Fez lambança, né? De novo. E no Brasiliense agora fez nova lambança, foi o segundo também, se comenta. A gente parte pelo aquilo que a gente ouve, porque a gente não estava lá para conferir. E nem o Jobson vai também confirmar. Estava no ônibus do Brasiliense, jogando um carteadozinho, e segundo comenta, estava também tomando uma água que passarinho não bebe. E aí não dá para dentro de um ônibus de um clube de futebol você fazer esse tipo de coisa. O técnico ficou irritado com ele e falou que, ó, comigo esse cara não joga mais. Ele está indo para um time chamado Capital, que é hoje o time de maior marketing em Brasília. Os caras estão conseguindo levar por jogo quase 1.000 torcedores. No outro dia, o Luiz falando...
Tem algum mecenas desse time aí, Luiz? Ô, Luiz, ô, Bruno, tem algum mecenas nesse clube?
Sim, tem. O dono, ele comprou, é um rapaz chamado Godofredo, que é um rapaz novo, e que é dono de faculdade, enfim, tem um certo poder aquisitivo. E o que, que eles estão fazendo? Eles mandam no estádio Mané Garrincha, eles não abrem o Mané Garrincha todo, eles só abrem uma parte do Estádio Nacional Mané Garrincha, e aí eles colocam todo um aparato de comida a um valor que dá para um cachorro-quente a R$4, um chus a R$3, uma coisa que não é padrão FIFA. O padrão FIFA, o cara quer cobrar a cerveja sem álcool a R$10, e não pode ser assim. Eles fazem um preço acessível para o público, divertimento. E outra, o Marcelinho Carioca, enquanto não acaba a fila, ele não para de tirar foto com ninguém, atende a todo mundo, é um cara. No outro dia nós almoçamos, o Marcelinho praticamente não almoçou, porque ele atendeu a seu todo mundo com um sorriso no rosto. Então abraçou esse projeto, é um time que dentro de campo vai tentar se classificar entre os 8, não vai brigar pelo título, mas é um time que fora de campo, no último jogo, fez uma ação eles foram lá no Lar dos Velhinhos aqui em Brasília, pegaram lá os velhinhos, levaram pro jogo, enfim, para quem se sente abandonado, eles se sentiram acolhidos e foi uma ação de marketing que eu acho que foi muito legal. Então o pessoal que vem com a cabeça muito boa, querendo trazer para o lugar onde o futebol é uma porcaria, é uma desgraça o futebol de Brasília, eles estão tentando com um pensamento inovador tentar fazer algo que traga algo de bom para o futebol aqui. Me surpreendeu a notícia da volta do Jobson. O Jobson jogou a segunda divisão do futebol de Brasília pelo Capital, foi campeão. Mas me surpreendeu essa volta do Jobson, principalmente depois do último episódio que aconteceu com ele no Brasileiro.
Mas eu estava ouvindo atentamente. Tomara, Bruno, tomara que esse Capital emplaque, porque o Gama não emplacou, o Brasiliense não emplacou. E o futebol do Distrito Federal, onde todo mundo gosta de futebol aí em Brasília, todas as vezes que eu vou aí em Brasília, me sinto muita vontade aí, e as pessoas gostam, falam de futebol. Então tomara que o Capital vingue. Quando você estiver com o Marcelinho, dê um grande abraço nele, que eu cobri Flamengo aqui na Rádio Nacional com ele, quando ele estava começando. Fiz uma boa amizade com ele, um cara muito do bem, humilde, bacana. Por isso, e o que você falou há pouco aqui, não é nenhuma novidade. Ele trata todo mundo com o maior respeito, com o maior carinho. É um cara que merece todo o sucesso do mundo, Marcelinho Carioca.
Tem mais uma.
Vamos lá.
Bruno, essa a gente conversou ontem. Após trocar o gramado às pressas para o jogo entre Fluminense e Vasco, pela fase de grupos da Taça Guanabara, o Mané Garrincha voltou a chamar a atenção. Na vitória do Real por 4-1 sobre o Santa Maria pela quinta rodada do Campeonato Brasiliense, a Arena Mané Garrincha recebeu, vou até fazer uma pausa dramática, 60 torcedores. 60, demora ter mais gente no andar aqui.
Demora
no andar aqui da RBC, dos estúdios, tem mais gente aqui. Renda bruta de R$510. Esse foi o menor público desde 2013, ano da reinauguração da Arena Mané Garrincha, para receber a cobertura da Copa das Confederações e 7 jogos da Copa do Mundo de 2014. Valdir, 60 pessoas, aquele estádio é grande pra
chuchu. É triste, eu tive o prazer do Mané Garrincha, depois da mudança, né? Tive lá no jogo do Flamengo em 2013, fazendo com o André e com o Bruno. Tive também no jogo do Botafogo em 2014, Botafogo e Fluminense, e tive também na Copa do Mundo. É triste. Ô Bruno, antes de você abordar esse tema, só queria esclarecer até para o ouvinte de Brasília o porquê não do clássico entre Botafogo e Vasco em Brasília, já que foi até noticiado por nós aqui, em primeiríssima mão, recebi a informação partindo do Botafogo, que o jogo seria em Brasília, e o Luiz Pereira deu no toque final na última segunda-feira. Não foi a empresa do Rony que contactou o Botafogo e o Vasco, não. Foi uma outra empresa, e essa empresa não pagou o adiantado, e eles queriam pagar, os clubes exigiram pelo menos a metade para sair do Rio e a metade aí em Brasília quando chegassem. Só que não houve a garantia e por isso não aconteceu o jogo. Não foi porque o Vasco não quis, não foi nada disso. Não houve o pagamento como acontece normalmente com a empresa do Rony. Eu não sei o nome da empresa, não vou nem falar. E até se eu soubesse, eu não faria até em respeito, porque eles não honraram o que prometeram. E por isso o jogo deixou de ser em Brasília e vai ser no estádio Nilton Santos sábado.
Valdir, agora saindo do campeonato candango, depois o Bruno até comenta esse público, a gente está tendo com Liga dos Campeões da UEFA em andamento. Sérgio Agüero acaba de fazer Manchester City 1, Schalke 04 da Alemanha 0, partida sendo realizada lá na terra do Schalke, Gelsenkirchen. Repita rápido, Gelsenkirchen.
Não vou fazer final,
em Madrid, Atlético de Madrid vai empatando 0-0 com a Juventus de Cristiano Ronaldo. Eu tô de olho aqui durante o programa do Mundo da Bola, Baldinho.
Que eles sejam felizes. Ô Bruno, vamos falar de Brasília, com relação ao público e com relação a essa colocação que eu fiz aqui, pertinente ao jogo entre Vasco e Botafogo, Botafogo e Vasco seria aí, mas foi mantido aqui por Rio.
Foi mantido, houve até, vocês noticiaram aqui, mas ficou realmente pro Rio, não houve esse acerto da empresa. E a do Rony, eles têm uma confiança a mais, porque já foram muitos jogos aqui.
Muitos jogos? De todos os grandes clubes do Rio.
Isso, com o Rony contratando. A questão do público R$60, o jogo foi segunda-feira, 3:30 da tarde.
Ah, também
é. Mas não justificando, não que o Real ou o Santa Maria tenham grandes torcidas. Eles têm condições de levar até mais público para o estádio. O Real é um time que é o patrono, ele é suplente de senador e a esposa entrou para deputada federal. Então ele tem um poder aquisitivo muito grande. Ele vai ter estrutura, ele pegou um antigo estádio que fica na Vila Planalto aqui, que estava desativado, que era o estádio do Defelé, que é um time que fez muito sucesso aqui na década de 60, ele está reformando esse estádio, que sabe que não tem a capacidade para tem a capacidade técnica, talvez, o time para jogar no estádio Mané Garrincha, mas não para receber o público desse tamanho. Então ele vai construir um estádio ali para 2 mil, 3 mil pessoas, para poder ser um estádio realmente acanhado, um caldeirão para servir aí para quem gostar do Real. Mas o jogo segunda-feira, 3:30 da tarde, aí realmente não vai ter público que resista, né, Valdir?
É verdade. Vamos dar uma paradinha, já voltamos com a sequência do programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Para ter uma voz limpa e saudável, procure adotar alguns hábitos. Evite falar alto, gritar, pigarrear, fumar e tossir. Evite também as bebidas alcoólicas e os líquidos muito gelados, que agridem as cordas vocais e a longo prazo podem causar câncer na laringe. O médico que cuida da garganta e da voz é o otorrinolaringologista. É ele quem faz o diagnóstico e encaminha para o tratamento. Dependendo do caso, o paciente também vai precisar de um fonoaudiólogo, que pode passar exercícios e orientações de acordo com o problema. Se você tem dificuldade para engolir ou rouquidão há mais de 2 semanas, tosse muito ou sente dor ou ardência na garganta, procure uma unidade básica de saúde. Cuide da sua voz. Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país.
A violência contra a mulher é todo ato que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico em casa ou na rua. A violência contra a mulher é crime. Denuncie. Disque 180 ou vá à delegacia mais próxima.
Mulheres e Direitos. Esta campanha é uma iniciativa das agências da ONU, UNAIDS, UNFPA, ONU Mulheres e UNICEF, em parceria com o Instituto Maria da Penha.
Apoio Rádio Nacional. Uma emissora EBC. Empresa Brasil de Comunicação.
No Mundo da Bola.
Vamos lá!
Nacional. 17 horas e 25 minutos.
Momento estádio.
Astrid Nick.
Astrid Nick. O Brasil conquistou o Zonal Americano 1 da Fed Cup no saibro do Clube Campestre em Medellín, na Colômbia, e conquistou a classificação para o playoff para o Grupo 2. A competição, que aconteceu no início deste mês, contou com as brasileiras Carol Meligeni, Bia Haddad. As brasileiras venceram na final as paraguaias por 2-0. Os playoffs do Grupo Mundial 2 já contam com Cazaquistão, Rússia, Grã-Bretanha e Brasil. O Brasil terá uma missão 100% liderada por mulheres nos Jogos Sul-Americanos de Praia Rosário, 2019, em reconhecimento à fundamental contribuição feminina ao esporte. O Comitê Olímpico do Brasil enviará uma equipe de 8 profissionais de diferentes áreas para coordenar a delegação de 62 atletas de 9 modalidades. A competição será realizada na cidade argentina de 14 a 23 de março e contará com cerca de 2 mil atletas, disputando 24 provas de 13 modalidades esportivas. A chefe da missão será Mariana Vieira de Mello, gerente de planejamento e desempenho esportivo do COB. Na última edição dos Jogos Sul-Americanos de Praia, disputado em 2014, em Vargas, na Venezuela, o Brasil conquistou 19 medalhas e ficou no terceiro lugar no quadro de medalhas, disputando 5 modalidades com 39 atletas.
A União Ciclística Internacional divulgou no último dia 8 a cota de atletas que cada país poderá levar aos Jogos Parapan-Americanos de Lima, que acontecerão entre os dias 23 de agosto e 1º de setembro no Peru. O Brasil conseguiu a alocação máxima de vagas e terá 12 competidores, sendo 7 vagas masculinas e 5 femininas. A confirmação foi feita após a divulgação da lista final de ranqueamento da entidade internacional, feita de acordo com os resultados obtidos por país na última temporada. O Brasil posicionou-se ao lado de potências da modalidade, como Estados Unidos e Colômbia, que também terão direito a 12 vagas para Lima 2019. Vale ressaltar que nos Jogos Parapan-Americanos de Toronto, há 4 anos, o Brasil contou com uma delegação de 7 atletas. A equipe voltou ao país com 4 pódios, sendo 2 medalhas de ouro, uma de prata e uma de bronze. Da Rádio Nacional, Astrid Nick.
Valeu, Astrid Nick. São 17 horas e 28 minutos.
Salve o Corinthians.
E hoje tem Corinthians em campo pela Copa do Brasil. Vai enfrentar o Avenida do Rio Grande do Sul. Quem tem os detalhes é o Lincoln Chaves.
Lincoln Chaves.
Tá difícil? Chama o Gustavo. É o que tem feito o Corinthians nesse início de temporada. O centroavante, que só iniciou o ano como titular, porque Bozelli não estava em condição de jogo e Wagner Love ainda era um sonho, tem ganhado a disputa por vaga no time com gols. Foram 7 em 10 jogos, e alguns deles importantes, como os que evitaram a derrota para o Ferroviário do Ceará e classificaram o Timão na Copa do Brasil, e o mais recente deles, o da vitória por 2-1 sobre o São Paulo na Arena pelo Campeonato Paulista. O atacante, que no ano passado foi o goleador do futebol brasileiro quando estava emprestado ao Fortaleza com 30 gols, está cheio de moral com o técnico alvinegro Fábio Carilli.
É um jogador que está trabalhando demais, um jogador que me surpreendeu, já falei isso em outras coletivas, do jeito que ele voltou. Não esperava isso, não só pelos gols, mas como está brigando por essa bola, como está voltando. Lembrando muito o Jô na questão tática, muitas vezes, de vir, de pegar o volante e muitas vezes de compensar o lateral. Então a gente está muito feliz com ele.
O jogador de 1,89m vai ser a referência do Corinthians para o jogo de hoje, às 9h30 da noite, contra o Avenida do Rio Grande do Sul, pela segunda fase da Copa do Brasil.
2018, e muitas vezes o Corinthians jogou sem o 9, e a gente parou de jogar a bola na área porque era através... E nessa fase aí, o ano de 2018, e muitas vezes o Corinthians jogou sem o 9, e a gente parou de jogar a bola na área porque... era através de passe. O que eu estou querendo induzir os meus atletas, e hoje já melhorou contra o Racing também, trabalhar mais cruzamento. Quando você tem um jogador desse que vai brigar pelas bolas, tem que trabalhar mais bola na área e chegar. Porque se ele não finalizar para o gol, é bola que pode sobrar para outros jogadores.
Ao contrário da fase anterior, o empate leva a decisão para os pênaltis. No Corinthians, Carilli vai pela primeira vez repetir o time. Cássio, Fagner, Manuel, Henrique e Danilo Avelar, Ralf, Júnior Urso e Sornosa, Pedrinho, Cleison e Gustavo. Os volantes Gabriel e René Júnior e o meia Jadson, contundidos, são os desfalques. Já o Avenida vive um momento inédito em seus 75 anos de vida. É a primeira vez que o clube de Santa Cruz do Sul, cidade a cerca de 150 quilômetros de Porto Alegre, disputa a Copa do Brasil. Na fase anterior, superou o tradicional Guarani de Campinas por 1-0. O técnico Fabiano Deitzk vai mandar a campo Fabiano, Thiago Steffen, Yuri, Claudinho e Márcio, Carlinhos, Felipe Manuel, Joey Cleverson, o Helder e Flávio Torres. Esse o homem do gol histórico contra o Bugre aos 45 do segundo tempo. A bola rola na Arena Corinthians. Da Rádio Nacional, Lincoln Chaves.
Tá certo, 17 horas e 31 minutos. Lincoln Chaves falou do Corinthians. Ô Bruno, vamos por etapas. Corinthians enfrenta o Avenida, é o favorito. Mas Copa do Brasil é um torneio que às vezes complica o time grande. E não tem vantagem, tem que vencer. Empate é pro pênalti. Como é que você vê esse jogo?
Se o Corinthians, com todo o respeito do mundo, não venceu o décimo colocado do Campeonato Gaúcho, só ganhou um jogo, tomou 11 gols, só fez 4, pode fechar as portas lá, o Carille pode voltar lá pra Arábia, mandar Gustavo Gol de volta pro Fortaleza, o Wagner Love pode voltar lá pro Rio, lá que o Adriano montou um negócio lá pra eles, lá em cima, lá agora. Enfim, ô Valdir, com todo o respeito ao torcedor do Avenida e com a camisa que tem o Corinthians, a gente sabe que o futebol, a gente já viu muitas coisas e muitas coisas mesmo, mas se o Corinthians, numa segunda fase de Copa do Brasil, foi eliminado pro Avenida, meu amigo, pode pedir a conta aí, porque é a principal competição que o Corinthians vai fazer nessa primeira metade de ano.
É, outro detalhe, ô Bruno, é o coração Gusta Gol, né, rapaz? Ele veio do Criciúma, foi na primeira passagem, não foi bem. Aí foi pro Fortaleza, fez gol, tudo que é jeito. E agora tá numa fase esplêndida, né? Ele no jogo agora contra o São Paulo, ele pegou mal na bola, a bola pegou na canela dele e entrou. Quando a fase é boa, amigo, a bola entra de qualquer jeito. Quando a fase é ruim, o Chiesa vai de frente pro gol e consegue jogar pra fora.
Isso me lembra Túlio Maravilha, meu amigo. É. A bola teve uma época que o Túlio Maravilha tava. Tinha até um comercial que ele ficava de. Que ele tava de costas, a bola batia nele e entrava. Então, assim, é uma fase especial do Gusta. É uma fase especial do Gusta Gol, ele tem que aproveitar. E o Carille, que achava que ia contar com Wagner Love e com. perdão, Bocelli. E com o Bozelli no ataque. Bocelli. Exatamente, ele acabou ficando realmente. Com Gusta Gol no ataque, você vê como é que é o futebol, né, Valdir?
É, o futebol nos prega algumas surpresas. 17 horas e 33 minutos.
Esporte, esporte, uma razão para viver.
O Sport, como diria o Rui Fernando, depois de perder o técnico Milton Cruz, o Sport chegou a um acordo com o novo treinador para a temporada 2019. Ele. Guto Ferreira foi escolhido pela diretoria para comandar a equipe até o final do ano. Com 53 anos, com passagens no currículo, pela Portuguesa, que não explicou até hoje porque colocou Everton,
e?
Ponte Preta, Chapecoense, Bahia Internacional. Seu último trabalho foi na Chapecoense, onde ficou até outubro do ano passado. Guto Ferreira chega com dois auxiliares, preparador físico Valdir Nogueira Júnior, aliás, três, e os auxiliares técnicos Alexandre Faganello e André Luiz Ferreira, que deve ser parente dele. Ô, Bruno, o Guto Ferreira é um bom treinador, mas dizem que é meio complicado, e até agora ninguém perguntou para ele porque que ele colocou Everton aos 39 do segundo tempo. Naquele jogo da Portuguesa em 2013.
Isso, é um lance do futebol que até hoje ficou. É, a gente só imagina, mas não consegue entender porque não tem a prova necessária. Enfim, ele colocou o Everton e salvou gente aí.
Salvou, então, pô! Então, salvou um que já.
Tem pessoal.
Salvou um que
já. Tem pessoal no meio lá que agradece, viu?
Não, mas é só. O pessoal do Recreio agradece, porque o Fred até chorava copiosamente, né? Quando o Bahia fez. Depois eu fizeram aquela lambança, isso aí tem história, cara. Acabaram com o clube, destruíram a Portuguesa. Quem foi? Mas teve interferência, veio de cima. Teve gente da CBF que a tricolou, que avisou, vai que tá errado. E rapaz, isso aí dá uma CPI. Mas ninguém fala nisso.
Olha coitado, lá, hein?
Coitado da Portuguesa, tá pagando a conta até agora, né?
Acabou. E agora deve ser, sei lá, o 30º time que o Guto Ferreira passa. O cara fica rodando assim, ele perde, acaba perdendo um pouco da credibilidade. E outra, esqueci de ressaltar que o Campeonato de Brasília ele é tão interessante. Você lembra do vigoroso e querido Márcio Costa, o Valdir Luiz?
Jogou no Flamengo, no Fluminense. Isso,
exatamente. 40 anos, está jogando no Santa Maria. O cara já tinha abandonado o futebol, tinha uns 5 anos.
Mas o Mira voltou lá, com 40
anos. Vira o Márcio Costa.
O Túlio está jogando também.
Ele está morando em Brasília. Ele está morando em Brasília e tava jogando em clube por aqui. Os caras viram, vamos contratar esse cabo e vamos colocar o Márcio Costa no time, cara.
Que beleza, hein? Mas você sabe que o Guto Ferreira, quando o Paquetá saiu do Botafogo, teve gente que suspensou o nome dele. Aí o Machado, aquele amigo nosso, ligou desesperadamente pro presidente e falou: esse não! E acabou não vindo, entendeu? Porque aí.
Esse aí não.
Não dá, não. Enquanto ele não contar
crachá. Ele tem só uma pinta de que toma um vinhozinho bom, come uma massa da boa, mas de resto.
Um vinho e uma massa da boa faz bem, né, Bruno? Mas.
Rapaz, é sempre bem-vindo.
Enquanto ele não explicar aquela história. E o Milton Cruz também, pô, tu perde 3-0 pro Tom Benci e perde o clássico pro Santa Cruz, tem que cair, né?
Ah, vai cair. E aí não tem jeito. É outro técnico, ô Valdir, que eu particularmente não tenho confiança no trabalho. Diferentemente do Alberto Valentim. Acho que o Alberto Valentim, quando saiu do Palmeiras, saiu mais preparado. Milton Cruz ficou naquela e não, até hoje não conseguiu se firmar aí nos times que passou.
Sabe, eu conheço bem o Milton Cruz, que ele jogou aqui no Rio, jogou no Botafogo. Eu quase que ele veio para o Botafogo entrar no Figueirense antes do Zé Ricardo. Hein? E aí o que acontece? Ele ficou muito tempo no São Paulo. E no São Paulo, ele custou se definir como treinador. Ele era auxiliar técnico, mas era auxiliar técnico que contactava jogador, ia ver jogador e fazia proposta. Tanto é que ele, sabe, ele ficou com muito poder. Aí veio um presidente lá, deu um carrinho nele, mandou ele embora. E aí ele começou a refazer a vida de treinador, porque ele se acomodou com mais de 15 anos como auxiliar no São Paulo. Passou por vários treinadores. E aí o que, que acontece? Agora que ele começa a fazer uma carreira solo, que foi razoável no Figueirense, mas foi muito fraco no Sport, né, o Bruno?
Exatamente. E aí, meu amigo, acaba dançando, só não vai trocar o grupo de jogadores, 33, sei lá, 34, mas o Sport tem que se acertar. Se quiser voltar à Série A do Campeonato Brasileiro, precisa acertar, pagar direitinho, porque o negócio lá tá complicado.
É verdade. São 17 horas e 37 minutos. Atlético Mineiro. E o nosso querido Juliano Justo traz as últimas do Galo Vingador.
Juliano Justo.
Olá, amigos da Nacional. O assunto agora aqui no Mundo da Bola é o Atlético Mineiro. Às 9h30 da noite de hoje, o Galo abre a disputa por uma vaga na fase de grupos da Libertadores contra o Defensor lá em Montevidéu. Depois de quase ser negociado no início da temporada, o meia Luan se firma como uma das armas da equipe e projeta um bom resultado logo mais.
É importante fazer gol fora de casa, tem um critério de gol marcado fora. Acho que nossa equipe é uma equipe ofensiva, todo mundo já sabe. Melhorar um pouco defensivamente, não tomar tantos gols é importante também. Esperar ajudar os companheiros amanhã e quem sabe não tomar gol e se marcar, porque é importante nessa competição, nessa fase, a gente fazer gol fora de casa e levar um resultado bom para nossa casa, nosso torcedor, onde lota e o Horto é o nosso caldeirão.
Do meio para frente, o técnico Levir Cup vem utilizando um time com Adilson, Elias, Casares, Luan, Xará e Ricardo Oliveira. Para completar o time, a linha defensiva deve ter Vitor, Patrick, Igor Rabelo, Hever e Fábio Santos. Nos dois jogos contra o Danúbio, na fase anterior da Libertadores, esse time levou 4 gols. Mas o setor tem a confiança total do garoto Luan.
Para entrar na nossa defesa, eles têm que sofrer bastante. Então a gente vai melhorar ali, tenho certeza que o Levi vai acertar e a gente vai lá na frente dar conta do recado.
O jogo de volta está marcado para 27 de fevereiro no estádio Independência, em Belo Horizonte. Quem passar entra no grupo E, ao lado do Cerro Porteño, Nacional do Uruguai e Zamora. Da equipe de esportes, Juliano Justo.
O Bruno acredita no Atlético logo mais? O Defensa é uma equipe que tem boa qualidade, mas o Atlético, vejo no Atlético um crescimento, tem um bom elenco. O Igor Rabelo entrou muito bem na zaga ao lado do Hever, uma dupla que pesa o Igor ser jovem, mas ele é já rodado, experiente já, foi titular no Botafogo, foi titular no Náutico, disputou uma Série B e encaixou bem no time do Atlético. O Atlético tem condição de trazer um bom resultado, Bruno?
Tem condição, mas vai ser um confronto muito mais difícil do que foi contra o Danúbio. E olha que o Atlético quase que no final, meu amigo, cantou para subir ali na Libertadores. Tem que prestar atenção. O que aconteceu no jogo contra o Danúbio? Não resolveu nesse mesmo estádio que ele vai jogar hoje. Ficou no 2x2. Quando chegou em casa aqui, foi um sufoco danado, quando eu digo em casa aqui, no Independência. Então tem que... E só uma coisa que eu vejo na zaga do Botafogo.
Ou do Atlético.
Do Atlético Mineiro. É que o Igor Rabelo tem que marcar o Hever e às vezes o Adilson tem que marcar o Fábio Santos. Porque a idade está pesando e os caras têm que correr dobrado, viu, Valdir?
Tanto é que o Leonardo Silva está só jogando o Mineiro. Eu vi até o jogo sábado que o Atlético jogou contra o Tupi. E ele vai se despedir no final do Campeonato Mineiro. Que uma zaga com o Hever e Leonardo Silva foi muito importante. Mas o tempo não para, né? Como diria o nosso Ayrton Rebelo, né? O tempo não para.
Exatamente, aí você tem que ter um equilíbrio, senão o bicho vai pegar. E a fase do Ricardo Oliveira, destacar também que a fase do Ricardo Oliveira é sensacional, Valdir.
É, esse tá voando. E engraçado que os maiores artilheiros do Brasil hoje têm mais de 30 anos. Ricardo Oliveira e Fred.
Pois é,
a exceção é o Gustavo Gol, que tem 20 e poucos anos. Mas eu vou falar, tecnicamente, o Ricardo Oliveira e o Fred são muito mais jogadores que o Gustavo Gol. Gustavo Gol é artilheiro, os outros são técnicos, né, Bruno?
injustiça você deixar Fernando Uribe de fora, viu?
Tá bom. Você quer me provocar. Não, mas o Keza vai acertar. Se Deus quiser, ele vai acertar. Se não acertar hoje, ele acerta sábado. 17h42. Vamos dar uma paradinha. Já voltamos com a sequência do programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Estádio, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta. Atenção motorista, não deixe de mostrar onde está localizado o cinto de segurança para seus passageiros. Este gesto pode salvar a vida de muitas pessoas. Não arrisque, cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Dicas de segurança no trânsito.
Tenha cuidado ao ultrapassar. Guarde distância segura do veículo da frente. Não ultrapasse pela direita. Sob chuva ou neblina, reduza a velocidade. Use luz baixa e não pare na pista.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
Consciência Negra, uma reflexão para a sociedade brasileira.
Vale lembrar que a música popular brasileira teve forte influência pelos ritmos africanos. O estilo mais conhecido é o samba, maracatu, a lambada, dentre outros.
A história dos negros também é sua história. Diga não ao preconceito. Consciência Negra, consciência humana. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola.
Futebol é nacional, futebol é nacional.
17h44.
Momento Estádio.
E nessa segunda edição do Momento Estádio, o repórter Maurício Costa traz as últimas do Rio Open de tênis e também entrevista com o Guga, que está nesse momento considerando uma entrevista coletiva. Boa tarde, Maurício.
Maurício Costa.
Boa tarde, Valdir Luiz. Boa tarde a todos os amigos ouvintes deste No Mundo da Bola. Estou aqui no Jockey Clube Brasileiro, na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro. Mais uma edição do Rio Open. O Guga já está aqui na nona aparição no Rio Open. Nesse momento, consegue entrevista coletiva aqui na sala de imprensa do Jockey Clube Brasileiro. O Guga, ele sempre que entra, né, no, nas quadras, tem um alvoroço danado, tem uma quadra, que é a quadra principal, se chama Guga Kirsten, né, e vai ter inclusive uma homenagem ao Larry Passos, o antigo técnico do Guga, hoje à noite por aqui também. Então, um dia festivo no Jockey Clube Brasileiro, com inclusive a dupla Marcelo Melo e Bruno Soares entrando em quadra mais tarde aqui também na zona sul do Rio. Mas a entrevista coletiva do Guga, ele falou principalmente sobre as novas revelações do tênis brasileiro. Você tem por aí, por exemplo, o Thiago Monteiro e o Fernando Romboli. O Thiago Monteiro, que está na chave de simples e também na chave de duplas. Você tem o Thiago Wilde, que acabou perdendo hoje mais cedo para o japonês Toro Daniel por 2-7-1. Mas ele, o Guga, vê com bons olhos essa nova geração dos tenistas brasileiros e espera que eles se saiam bem aqui também no Rio Open. Vamos ouvir, portanto, o Guga falando sobre a nova geração dos tenistas brasileiros.
A gente sempre apostou no tênis. Antes, jogando como pangaré lá na cidade, no estado, depois virando profissional na ATP, número um do mundo. E quando passou a época do circuito, continua a mesma pretensão, né? A vontade. Nós acreditamos muito no tênis. O Larry, o cara que vai estar hoje aí, é um cara que me fez acreditar no impossível. Essa é a frase que ele continua marcando na minha cabeça. E dessa forma, tendo uma resposta tão positiva que a gente teve, mas no cenário mais improvável do mundo, a gente vai acreditar. Qualquer cenário nebuloso que acontecer, a gente vai continuar persistindo. Então, essa missão é importante nas nossas vidas, serve como contribuição, serve também como, hoje, plano de negócio.
Tá aí, então, o Guga falando sobre o tênis, né, brasileiro, sobre o Larry. Ele frisou isso muitas vezes aqui. O Larry falou para mim que eu preciso acreditar no impossível. Disse também que nem conhecia no início da carreira dele, no primeiro torneio internacional, que ele viu a Maria Esther Bueno ser homenageada, que nem sabia que a Maria Esther Bueno era brasileira, né? E fala também sobre o futuro do tênis brasileiro, o Gustavo Kinten, aqui hoje à tarde no Jockey Club. Vamos ouvi-lo.
O próximo passo, acho que a gente precisava consagrar, seria isso no tênis brasileiro, ter essa emoção que a gente está tendo nas duplas, nos grandes lances, voltar a ter nas simples. Aí eu acho que a gente engrena, porque a história ela está viva, né? Larry, como tá dizendo, o campeonato ajuda muito, todo ano eu falo. Pô, aqui a gente resgata cada vez mais a nossa história, as pessoas, a gente se encontra, a gente vibra. Pô, vamos continuar e vai dar certo. As pessoas falam de tênis no momento que há pouco a gente perdeu uma Copa Davis, que era para a gente vencer. Estava nas nossas mãos, assim, as chances eram muito boas. Mesmo assim, já tem uma nova esperança que a gente vai continuar contaminando as pessoas e que o tênis vai ter sucesso no Brasil.
Tá, então, o Guga tem um time dele, né? O time Guga, inclusive, é com atletas, tenistas que participaram, que participam do Rio Open. E esse time Guga vai aumentar. Daqui a pouquinho eu falo mais um pouquinho sobre o time Guga, porque, para quem não sabe, o Brasil acabou perdendo na Copa Davis para a Bélgica no início de fevereiro e o time brasileiro ficou sem capitão. E aí foi perguntado para o Guga, você recebeu alguma proposta da Confederação Brasileira de Tênis para ser o capitão do Brasil na Copa Davis? O Guga respondeu assim.
Eles pararam de me convidar até. Eu tenho certeza que a minha... Uma hora o cara não convida mais, né? Já vê que não vai dar certo. Eu tenho certeza que a nossa participação ela é muito mais proveitosa de outra forma. E a gente consegue empurrar, impulsionar, incentivar o tênis com mais independência, mais capacidade em outras tarefas, missões e atividades, e principalmente sem ter uma posição firmada, que seria esse caso. Acho que a gente tem agora sim que buscar um novo ciclo, que vai acontecer, já estava no momento adequado, tem pessoas boas para fazer isso e precisamos buscar um momento de transição.
O Guga não quer se meter, portanto, como capitão do time brasileiro na Copa Davis, com a Confederação Brasileira de Tênis, mas como eu disse anteriormente, ele tem o time dele, né, o time Guga. E hoje à tarde, durante a coletiva que ainda está acontecendo, o Guga chamou alguns atletas e técnicos, que ele apresentou como novos, vamos dizer assim, contratados, né, novos atletas da equipe Guga. Dentre eles, o Bruno Soares, super campeão nas duplas, e também o Tomás Belucci, que já foi 21º do ranking mundial. Esses dois atletas, mais alguns técnicos e outros atletas novos, eles fazem, né, o novo time Guga. A ideia do Guga é transformar, fazer uma cultura, como o próprio Bruno Soares disse, tenística, para que o Brasil tenha forme mais jogadores de tênis e que tenha um sucesso, como o próprio Bruno Soares teve. Tem ainda, né, o próprio Tomás Belucci e o Guga Kitten, que foi primeiro do ranking mundial. Vamos ouvir o Bruno Soares falando um pouco sobre esse novo time do Guga, o Guga Time, falando sobre o Bruno Soares, falando sobre como é que vai ser o futuro dessa nova equipe, o que eles pretendem no futuro do tênis do Brasil.
A nossa ideia é isso, é tentar unir, criar uma força e criar uma cultura tenística no país, para a gente começar a formar jogador, porque a gente tem uma escola de tênis e não por um acaso de algum esforço individual, de algum talento que saiu de algum canto do país. Então acho que é bem por aí. Hoje está, como o Guga falou, um dia bastante especial para todos nós que trabalhamos no tênis e que amamos esse esporte. E acho que eu já estou no finalzinho da minha carreira, o Guga, que parou faz pouquinho tempo, E o resto da turma que está trabalhando, o nosso sonho é ver esses meninos que estão aqui com a gente arrebentando daqui a pouco, e disso aí criar assim uma cultura que a gente possa dar continuidade nesse trabalho e cada vez mais vir trazendo mais gente pro cenário mundial.
Vamos lá, falando de resultados, como eu disse anteriormente, o brasileiro Thiago Wilde perdeu para o japonês Toru Daniel por 2-7-1. O Bruno Soares, que acabou de falar aqui na Rádio Nacional, vai entrar com o Marcelo Melo em quadra. Daqui a pouquinho eles vão enfrentar outra dupla brasileira, o Matheus Alves e o Thiago Wilde também, que já jogou hoje. Eles enfrentariam o italiano Fonini e o argentino Londeiro, mas só que o Fonini se machucou e acabou desistindo. Teremos também ainda na quadra 1 Thiago Monteiro e Fernando Romberg, que vão pegar a dupla britânica Bembridge e Omara. E na quadra 2, o Marcelo Demonier faz dupla com o dinamarquês Frederik Nielsen, e eles enfrentam o Pablo Cuevas, do Uruguai, e o Max Lopes, da Espanha. Não é o Max Lopes, jogador do Vasco. Portanto, o Rio Open continuando a tudo aqui, o Guga falando, dando entrevista, lançando seu time novo, seus novos contratados, e a gente acompanha tudo aqui pela Rádio Nacional. Valeu, Valdir.
Valeu, Maurício, parabéns, um grande abraço, obrigado pela participação. Valeu, amigo.
Valeu, um abraço.
Outro
um abraço
pra você. São 17 horas e 52 minutos.
Vamos todos cantar de coração.
Hoje tem Vasco da Gama pela Copa do Brasil. O Vasco enfrenta 21h30 no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, ali na grande vitória, né? A equipe do Serra. É bom lembrar que nessa fase da Copa do Brasil não há vantagem. Ontem mesmo, o Londrina empatou no último minuto e nos pênaltis acabou eliminando o Paraná Clube. Então o Vasco não tem vantagem, como não tem o Serra. Na próxima fase, sim. Aí são dois jogos, um dentro e um fora. Então hoje, se houver empate em 90 minutos, a decisão será nos pênaltis. Detalhes do Vasco com Luiz Ferreira.
Ah, como você colocou, Valdir Luiz, é jogo decisivo, já é uma decisão.
É.
Ah, olha, a gente já tem o esboço do time que o técnico Alberto Valentim deve mandar a campo logo mais no Kleber Andrade em Cariacica. Fernando Miguel no gol, Raul Cáceres, Leandro Castan, Werley e Danilo Barcelos, autor do gol do título da Taça Guanabara, Raul, Lucas Mineiro e Bruno César deve ser mandido no time titular no lugar do Thiago Galhardo, que continua machucado, Iago Pikachu, Maxi Lopes e Marrone. Esse deve ser o time que entra em campo logo mais. O Serra, escala treinada pelo Cleiton Marcelino, deve entrar em campo com Walter Gilmar Baiano, Rodrigo Lacraia, Renato e Peu, Caetano, Guilherme Pitti, ou Pitti, aí eu não sei, gente, me ajuda. E Emílio, Rodrigo Pardal, Lecinho e Rael. Não, é Fael.
Não, é Rael. Existe o Fael, que jogou
que te deu Botão. Grandes alegrias.
É, tem que jogar bem. Fael, que depois foi jogar no Bahia. Tem o Jael, que é o cruel, que só joga nada, briga
foi
com a bola.
Futebol japonês.
É, o torcedor do Grêmio agradece. E
não,
tem então,
era bem quiche lá no Grêmio, foi bem quiche.
O Flamengo, ele foi um desastre. Aqueles meus amigos de Brasília, a família Médio, ficavam loucos com o Jael. Ele é cruel. Ô, Bruno, Vasco,
calma,
por favor.
Calma. Ainda temos a palavra do Erle aqui.
Ah, então tá
bom. Por que você citou uma coisa interessante, Valdir, sobre essa questão? É jogo único. É decisão por pênalti se tiver empate. Como é que fica? O Vasco precisa assumir o favoritismo? Que responde é o zagueiro Erley.
Olha, a gente tem que assumir, né, o nosso favoritismo, né, se tratar de uma equipe gigante, mas nós sabemos que o futebol se resolve dentro do campo, né? Sabemos que o Serra tem uma grande equipe, mas nós vamos nos impor, procurar fazer aquilo que a gente vem fazendo nos jogos anteriores, para que a gente venha sair daqui classificado, que é o nosso objetivo, né, e dar sequência no nosso trabalho, poder vencer os jogos e continuar dando alegria ao nosso torcedor.
Esse aí é o zagueiro Erle. E agora, Valdir, diferente da partida contra o Juazeirense, que o Vasco jogou num gramado extremamente prejudicado, gramado Kleber Andrade, Cariacica, tá um tapete, fizeram uma reforma lá, tá uma coisa linda, parece até gramado de videogame. E o Erle coloca essa situação como favorável para o Vasco.
Ah, com certeza, facilita muito, porque o nosso jogo é um jogo de posse de bola, a gente trabalha muito isso, né, durante os treinamentos. E contra o Juazeirense nós fomos muito prejudicados, a gente não conseguiu fazer aquilo que o Alberto sempre nos pede. Então, o mais importante foi sair de lá classificado. Amanhã é um campo totalmente diferente, que vai nos dar condições de propor o jogo, de fazer um grande jogo. Então a gente está esperançoso para que a gente venha fazer uma grande partida e sair daqui com esse papo.
Exato, 21 horas e 30 minutos, horário de Brasília, tem Serra e Vasco no estádio Kleber Andrade. Uma última informação do Vasco, o Trembala da Colina encaminhou a venda de Lucas Santos, grande destaque do Vasco na Copa São Paulo de Futebol Júnior, na campanha que deu ao Vasco vice-campeonato da competição, ao CSKA Moscou. O Vasco vai manter o percentual dos direitos federativos do jovem. O jogador tem 19 anos, foi destaque na Copinha, a nova oferta é maior do que os 4 milhões de euros oferecidos anteriormente. É mais um jovem valor que se vai, mas o Vasco bota um din-din no bolso, Valdir.
É verdade. Ô Bruno, é inevitável, não tem como você segurar um jogador jovem aqui no Brasil, né?
Tá complicado. O cara faz sucesso do jeito que fez na Copinha, joga muita bola, a gente sabe que teria um tempo ainda para o torcedor aproveitar o jogador, mas a grana, o Vasco está precisando, e aí, meu amigo, é mais um que se vai para o futebol russo.
E com relação ao jogo, o Vasco é favorito?
Ah, favoritos que não deve ter grandes problemas, não. Não sei que mate alguém do coração do torcedor do Vasco, mas não, com todo respeito ao Serra, acho que o Vasco não deve ter. E esse Rael que vocês estavam dizendo, ele prometeu ceifar se fizer gol. Esse negócio não tá dando muito certo no Rio, enfim, mas ele tá seguindo lá o caminho dele.
Rapaz, já pensou?
Pensou. Não, contra o Juazeirense, suou um litrinho certo o Vasco. Aquele pênaltizinho salvou o Vasco, né? Já pensou? E ser eliminado pro Juazeirense?
E da última vez que alguém ceifou lá, me lembro muito bem, foi o Riascos, jogava no Figueirense, se não me engano, o jogo que ele foi expulso e prejudicou o Figueirense. Ali, foi o Rafael Silva, ex-Vasco, foi brincar com o Flamengo depois de fazer o 2-0, 1-0, o Flamengo virou o jogo e se classificou na Copa Sul-Americana.
É verdade. Bruno.
Que delícia, hein?
Obrigado pela participação, um grande abraço, hein?
Valeu, até forte amanhã, abraço, então. Até amanhã, Valdir.
Valeu, grande abraço pra você. Bruno Mendes, Luiz Ferreira, seu toque final.
Vamos falar de Flamengo, porque o rubro-negro já tem feito o seu planejamento para a estreia na Libertadores. Na terça-feira de carnaval, Libertadores, não quer saber
no de reinado
carnaval.
De Momo.
No reinado de Momo, terça-feira de carnaval, uma ressaca danada. Galera vai jogar contra o San José da Bolívia, lá na altitude de Oruro. Viaja no sábado de carnaval, fica em Santa Cruz de la Sierra treinando, só vai pro Oruro, 3.700 metros acima do nível do mar, vai subir o morro 2 horas antes da partida para minimizar os efeitos da altitude. Tem o toque final do Fluminense também, porque depois da justiça ameaçar tirar o Fluminense do ato trabalhista, parece que o pessoal já tá correndo atrás aí, já quitou aí um dinheiro.
Pagou pelo menos a premiação da Copa do da passando fase pra Copa do Brasil. Pelo menos dá uma... E a vitória com o Santa contra o América Mineiro, que manteve o time na Série A.
É. Cara, tava devendo essa?
Tava.
Nossa senhora.
Um abraço, Luiz. No 17:58, estamos encerrando o programa Mundo da Bola dessa quarta-feira, dia 20 de fevereiro de 2019. Comentários do Bruno Mendes, produção do Luiz Ferreira, mesa de áudio Rafael Espíndola, esse fenômeno. A central técnica Sebastião Luiz Xavier, o nosso Jorge Brum e também o Ed Guimarães. Internacional, vem aí a edição de 18 horas do Repórter Nacional direto de Brasília, e o programa Mundo da Bola volta amanhã a partir de 17 horas. Boa tarde, Rio. Tchau, Brasil. Fui!